11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Como dizia o grande e saudoso Januário de Oliveira, para mim, um dos melhores narradores da TV, tá aí o que você queria, tá no ar, Gesiel, 11 minutos.
2 anos, 4 meses e 29 dias depois do último 11 minutos, gente, fazia isso tudo. O quadro esportivo do Conexão de Volta, depois de todo esse tempo, está de volta.
E na última vez que o nosso convidado de hoje participou do 11 Minutos, o time dele ainda comemorava o título da Libertadores e era treinado por um tal de Jorge Jesus. Quem é, hein, Jesus?
Pois é, tá fácil, né? Estamos falando do Bruno Lourenço, rubro-negro. Bruno Lourenço, bom dia. Você foi o escolhido para a volta do nosso 11 Minutos. Tudo bem, Bruno?
Bom dia, José, bom dia, Adriano, bom dia, ouvintes. Poxa, tudo isso mesmo, né? 2 anos, 4 meses. É, o tempo voou, viu?
E o Jorge Jesus nunca mais voltou, né, Bruno?
E acho que não... Bem, tem muita viúva ainda de Jorge Jesus no meu time, né, na torcida. Mas acho que as portas estão um pouquinho fechadas para ele, né?
Ainda mais o Dorival acertou o time, né? O Dorival acertou o time.
É, se o Dorival continuar fazendo o que está fazendo, né, 6 vitórias seguidas e no brasileiro, é ataque goleando, é defesa não tomando gol, pô, ninguém vai lembrar mais de Jorge Jesus.
É verdade.
Tomara.
É verdade. A torcida gosta disso, é de resultado positivo, né? Enquanto estiver ganhando, tá tudo bem, tá tudo tranquilo.
Exatamente.
É agora, o Bruno, eu estava ontem aqui, depois a gente vai falar de campeonato brasileiro, a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, mas ontem eu já tinha uma frase já preparada caso o Flamengo perdesse ontem do Atlético Paranaense, que não seria nenhum absurdo porque o Mengão de vez em quando tropeça diante do Furacão. Eu já estava com a frase pronta, só que eu vou ter que guardar para outra vez. Quem sabe aí na Taça na Copa do Brasil... Eu já estava com a frase preparadinha, caso o Atlético tivesse ganhado ontem.
Será que seca bem, Adriano?
Adriano está guardando para quarta-feira, então.
Em dia de furacão, urubu não voa.
Foi tão boa que não deu para segurar, né, Adriano?
Eu ia usar ontem, eu ia falar assim, eu vou guardar essa frase por 11 minutos de segunda com o Bruno Lourenço.
Estava
tudo planejado, faltou só combinar com o Flamengo ontem.
Combinar com os russos.
É verdade.
E outra coisa, Adriano também ficou triste por conta do resultado de ontem. Um tal de Internacional chegou atropelando. Ô, Adriano, aí não, né?
É verdade, a gente ficou... Foi 3-0, foi presa fácil o Flusão lá em Porto Alegre. Mas daqui a pouquinho a gente fala de Campeonato Brasileiro, meu caro Gesiel, meu caro Bruno, meu caro ouvinte, porque depois de tanto tempo sem 11 minutos, a pauta de hoje está cheia. Vamos falar, claro, da rodada do Campeonato Brasileiro. Em homenagem ao Gesiel, vamos dar uma atualizada na Série B.
Sim. Como não?
E também vamos falar de tênis com os grandes resultados da brasileira Bia Haddad Maia nas quadras do Canadá. Mas, Gesiel, qual é o nosso primeiro assunto?
É o primeiro ano da lei que permite que clubes de futebol se tornem sociedade anônimas. 3 grandes clubes já fizeram acordos milionários e somam investimentos de 1,5 bilhão de reais nos próximos anos. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Um ano após a lei das sociedades anônimas do futebol, 3 grandes times se transformaram em empresas e conseguiram recursos para quitar ou renegociar suas dívidas: Cruzeiro, Botafogo e Vasco da Gama. Com gestões marcadas pelo hiperendividamento, denúncias de corrupção e falta de profissionalismo, as equipes não conseguiam contratar grandes nomes e acumulavam derrotas. Após a venda para o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, o Cruzeiro lidera a Série B e busca a volta ao primeiro escalão. Já o Botafogo, hoje controlado pelo fundo norte-americano Eagle Holdings, retornou à Série A e alcançou uma posição confortável fora da zona de rebaixamento. O último a fechar um acordo milionário, o mais rentável, foi o Vasco, que no início de agosto aprovou a venda à investidora americana 777 Partners. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que foi quem propôs a lei, comemorou os resultados para o esporte e para a sociedade.
Nós todos sentimos que é uma carência do futebol brasileiro, que é a profissionalização, a gestão dos clubes, a gestão do futebol. Futebol é mais do que uma paixão nacional, passa a ser um valor agregado para o Brasil, importante para o desenvolvimento econômico, para a geração de empregos e de riquezas. Ou seja, os valores que estão envoltos no futebol é algo que pode proporcionar bem-estar social para a população brasileira.
Os três times, que representam quase 9% dos torcedores do país, captaram juntos R$1,5 bilhão, que serão aplicados nos próximos 3 a 5 anos. Cruzeiro e Botafogo, R$400 milhões cada, e Vasco, R$700 milhões. O Coritiba e o Figueirense também já criaram sociedades anônimas e estão à procura de investidores.
Tá aí, muito obrigado ao Roberto Fragoso pelas informações. Bruno Lourenço, a lei aí que criou a possibilidade das sociedades anônimas de futebol, a SAFs, está fazendo um ano e já tem clube aí se movimentando. O pessoal do Vasco, né, o Bruno, está animado aí com a possibilidade da SAF do Vascão, a perspectiva do Vascão aí captar investimentos.
É, tem alguns clubes, né, como o Flamengo, por exemplo, optaram por um caminho diferente lá atrás, né? O Flamengo fechou a Sangria, né? Se segurou, mas o Flamengo tem uma rentabilidade muito grande por causa da torcida, da visibilidade. Então, o Flamengo conseguiu ali segurar um pouco, conter os ânimos da torcida, né? Fechou, apertou o cinto e os resultados ficaram paralisados, né, no clube. Quando agora o Flamengo está com a saúde financeira em dia, ele começa a fazer investimentos e até muita gente até começa a reclamar, reclamando um fair play do Flamengo. Não, mas o Flamengo fez o dever de casa lá atrás. Mas não é todo clube que teria um potencial de Flamengo, Vasco ou o Corinthians, né? E essa lei veio para permitir que outras agremiações, né, pudessem ter uma forma, vamos dizer, mais acelerada de conseguir esses investimentos. O Cruzeiro, Vasco e Botafogo, que são da vitrine da nova lei, esses são clubes que talvez até tivessem, se tivessem feito o dever de casa como o Flamengo lá atrás, talvez até conseguissem resolver sem a necessidade de uma lei. Mas a situação ficou, eu diria que inviável para eles, porque as dívidas aumentaram demais nos últimos anos. E sem uma lei dessa, que acaba que quem era devedor, credor, né, desses clubes, se sente às vezes um pouco prejudicado, mas quem era credor, com certeza não ia receber nada. Agora tem pelo menos uma perspectiva de receber caso os times deem certo, né? E isso é o espírito da lei, né? É você dar um fôlego ali momentâneo para as empresas se estruturarem, o time voltar aos trilhos, né, da saúde financeira e das vitórias, e com isso remunerar aqueles que eram credores e os novos credores também. Assim, tudo indica que vai... Porque vários países tiveram iniciativas semelhantes, né? Eu acho que tem tudo para dar certo.
É isso aí.
A gente vai... Esses três times são vitrines, e se der certo com eles, outros times vão querer embarcar nessa possibilidade.
Gesiel Carvalho, o seu Esporte Recife aí, você vê virando uma SAF, uma Sociedade Anônima de Futebol?
Olha, Adriano, tudo que eu queria para o esporte era uma SAF, realmente. O que eu vejo de mais interessante nesse modelo de negócios é exatamente, além, é claro, de injetar dinheiro nos clubes de futebol, mas mais do que isso, o que me enche os olhos é a possibilidade da profissionalização na gestão do futebol.
Sim.
Bruno falou aí com relação à questão do Flamengo, conseguiu estancar a sangria das contas e voltar a faturar, mas você imagine se o Flamengo, com a visibilidade, a torcida que tem, hoje fatura muito, mas muito pouco. Pesquisas, estudos feitos com relação à gestão e a investimentos no futebol falam isso não só do Flamengo, mas de grandes times brasileiros que, pela visibilidade, pela torcida, pela história, pelos títulos, poderiam faturar imensamente mais do que faturam hoje. E muitas vezes ficam acomodados naquele faturamento que, para um time como o Flamengo, em relação a outros times de futebol, como o caso do Sport e outros times menos conhecidos, menos visíveis, de menor torcida, é até um número grande. Mas para o que pode faturar, é uma coisa ínfima. Basta você fazer a comparação aí com os times da Europa, e que já atuam sobre esse regime, sobre essa questão de profissionalizar a gestão para, a partir dessa profissionalização, angariar fundos e tirar recursos que podem ajudar o time de uma forma que o time nem imagina. Então, o que eu vejo de mais interessante nisso, claro, além do recurso e do dinheiro que vem para o time, é a mudança de mentalidade, a mudança, como gostam de dizer os investidores, os especialistas, a mudança de mindset, né? A maneira de você pensar o futebol. Eu acho que se os empresários, os cartolas, né, puderem mudar essa maneira de pensar e passar a fazer uma gestão profissionalizada, eu acho que essa SAF vai muito além de que só botar dinheiro no clube. Vai mudar a mentalidade de como se gera futebol no Brasil.
É isso aí.
Sim, Bruno. Lembrar, né, Adriano, que o Ronaldo, por exemplo, pediu paciência para a torcida, porque também, quando apareceu essa questão da SAF, muita gente pode pensar, agora vai contratar o Ronaldinho, o Cristiano Ronaldo, né, vamos gastar dinheiro. Não, pera lá, o dono do Botafogo também, John Textor, explicou que calma, não é assim. Então, os torcedores têm que ter paciência, têm que entender que primeiro tem que arrumar ali a cozinha, né, resolver ali a sangria que o time tem, e aos poucos você vai encaixando alguém, inclusive numa estratégia, no caso acho que dos três times, pelo menos, que os donos têm outros clubes do mundo, né, pelo mundo. Então, que às vezes vai fazer algum acordo para o jogador do Botafogo que se destacar, vá para o Crystal Palace lá na Inglaterra e de lá venha para cá. Enfim, essa lei abriu muitas possibilidades. Agora, para aproveitar as possibilidades, tem que ter paciência, tem que ter pé no chão. E para o torcedor, essa paciência aí muitas vezes não vem, né?
É verdade. Bem, falamos aqui então da Sociedade Anônima do Futebol, vocês falaram aqui do Sport Recife, falaram do Cruzeiro, são times que hoje estão na Série B. Inclusive o Cruzeiro jogou aqui no final de semana, né, aqui em Brasília, contra a Chapecoense. Gisele, você foi lá no Mané Garrincha para tentar secar o Cruzeiro?
Não, eu tô secando à distância mesmo, mas com relação à questão do Cruzeiro, tá difícil até secar, porque o Cruzeiro vem numa fase muito boa, né?
O Cruzeiro já subiu.
Já subiu, é um dos que vai estar na Série A no próximo ano. A gente tem aquelas contas, né? Depois que passa a segunda fase, o retorno, digamos assim, a gente começa a fazer contas, pelo menos a gente que eu digo, que está querendo o acesso, subir, sim, ir para a Série A. Então, hoje existem quatro times que, logicamente, historicamente, pelos títulos, pela história, estariam aí brigando para subir. E são cotados para subir. Seriam cinco times, na minha humilde opinião. É claro que o torcedor do Sampaio Corrêa, do CRB, do Tombense vai discordar. Mas eu acredito que seriam esses quatro, que estão hoje no G4, Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco, e mais um que brigaria, que seria, eu acho, o Sport.
Mas tem só quatro vagas para a Série A, Gisele. Alguém vai ficar de fora.
Pois é. Essa a briga dos cinco para as quatro vagas. Isso não quer dizer que vai entrar Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco. Eu acho que o Sport ainda cabe aqui, porque tem muito campeonato pela frente. Tá. Demos 4-0 ontem no glorioso
CSA.
Então, não foi só goleada do Flamengo, foi goleada também, e nem do Internacional, foi goleada também do Sport. 4-0. Agora, tem uma, falando em Série B, essa semana é uma semana assim muito decisiva para aqueles times que estão fora do G4 e que estão brigando para entrar, que é Londrina, Sport, Sampaio Corrêa, Tombense e CRB. Que o Sport tem 34 pontos, o último do G4, que é o Vasco, tem 42, são 8 pontos de diferença, uma diferença grande, mas duas ou três vitórias a gente já consegue chegar. O Sport pega o Tombense, que também tem 33 pontos, ó, Sport 34, Tombense 33. E o Sampaio Corrêa, que também tem 33, pega o CRB essa semana, que tem 32. Então, vai ser uma briga bonita de se ver essa semana, aí entre esses times que estão fora aí do G4 e querendo ascender também a esse grupo dos quatro que sobem para a Série A. Vai ser interessante, eu diria que vai ser muito emocionante essa briga, Adriano Faria.
Muito
nós
bem.
Estamos
Olha,
nela.
Série B, aí em destaque aqui no 11 minutos. Agora, Bruno, vamos falar aqui do Mengão, né? O Mengão ganhou bem, ganhou do Atlético Paranaense por 5-0 no Maracanã, uma grande vitória aqui do Flamengo. Tô vendo aqui a classificação, Bruno. Palmeiras, que ganhou também na rodada. É difícil tirar ponto do Palmeiras, assim como o Flamengo nos últimos jogos, todos de vitória. Palmeiras 48 pontos, Flamengo 39. Temos aí 9 pontos de vantagem do Verdão. Você acha que dá para repetir 2009 e o Flamengo atropelar o Palmeiras na reta final do Brasileiro, Bruno?
Se fosse qualquer outro time lá em cima, eu diria que sim. Mas como é esse Palmeiras aí do Abel, eliminado, não sei o quê, não dá, não. É, tem até um jogo confronto direto agora, né? Mas é na casa do Palmeiras, inclusive. E acho que o Palmeiras ganha jogando mal ou jogando bem, do jeito que for, né? Não importa, a bola vai entrar lá pro lado do Palmeiras. E o jogo pode estar aos 46, lá, tudo empatado, perdendo, eles vão virar.
A fase é boa, né, Bruno?
É, tá iluminado. Eu acho que o brasileiro já tem dono.
Que é o Palmeiras.
Tá bom. Eu me contento com uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Tá bom, né?
Então tá bom. É, já tá bom demais,
e
né?
E falar em Copa do Brasil, tem essa semana também, tem jogos rodada. Da Copa do Brasil, rodada aí no dia 17, na quarta-feira, né? É, seu Fluminense vai voltar a jogar com Fortaleza? Primeiro
Fortaleza,
jogo.
Fortaleza.
Primeiro vocês ganharam de 1-0, né?
É, o jogo de volta já, né? Então agora para tentar sacramentar a classificação já, aí a gente joga com Fortaleza quarta-feira, 8 da noite. Tentando aí, um empate tá bom.
Um empate tá bom. E o outro jogo é o do Corinthians com o Atlético de Goiás. O Atlético de Goiás que eliminou o Nacional do seu Luiz Edson Soares. Olha,
com autoridade, né?
Com autoridade, pois é, vai ser um jogo na Neoquímica Arena, lá do Corinthians, Corinthians e Atlético de Goiás e o Fluminense do Adriano Faria contra o Fortaleza. Dois jogos bons de se ver, né? O jogo do Fluminense às 8 e o jogo do Corinthians contra o Atlético de Goiás às 9:30. Então, uma semana interessante para quem gosta de futebol aí na Copa do Brasil.
É verdade.
E é uma prova de fogo aí pro Diniz, né? Treinador do Fluminense, que é conhecido por faz um time bonito, joga legal, mas na hora H não consegue.
Ah, calma, pô, aí, calma lá. Começaram aí os secadores aí. Não,
secar,
não
é difícil. Mas o Diniz tem essa carga aí em cima dele.
É verdade. Estamos aqui conversando com o Bruno Lourenço, nosso convidado do 11 Minutos, o primeiro 11 Minutos depois de muito tempo, depois de um longo e tenebroso inverno, 2 anos, 4 meses e 29 dias, o Bruno aqui está de volta no 11 Minutos. Bruno, para a gente encerrar aqui essa volta do 11 Minutos, vamos falar aqui do grande resultado da Bia Haddad Maia, né, tenista brasileira. Não ganhou o título do WTA 1000 de Toronto, né, que está ali entre os principais torneios do mundo. Foi a primeira final dela num torneio desse nível, não deu para ganhar da Simona Halep, 2-1, o jogo, jogo duro, jogo disputado, mas um grande resultado para a nossa Bia.
A Bia tem sempre foi apontada, né, com aquela tenista com potencial para chegar lá, porque ela é alta, tem um saque muito bom, e veio nesse ano, ela está, né, ganhando título na grama. Ela está jogando, já bateu o número 1 do mundo aí durante o torneio. Ela está enfrentando as melhores ali em pé de igualdade. E ela tem uma característica que é não desistir do jogo. Então, assim, ela vai do início ao fim com a mesma força. Ela, se ela erra um saque, faz uma dupla falta, por exemplo, comete um erro, ela, no ponto seguinte, ela joga com mais intensidade ainda, com a mesma intensidade. Ela não abaixa a cabeça. Que é uma característica que até no tênis feminino a gente não vê tanto por aí. Eu diria que ela é tipo uma tenista espanhol, né, do que tem no masculino ali, um argentino, que são aqueles tenistas ossos duros de roer, e a Bia é uma dessas tenistas. É legal voltar a torcer no tênis, assistir os jogos de tênis e torcendo uma torcida mais apaixonada aí por alguém. Então tá bem legal de assistir a Bia. E o tênis feminino é mais lento assim, do que o masculino, você consegue, acho que, até curtir melhor as trocas de bola, você fica ali naquela prendendo a respiração um pouquinho mais até do que no tênis masculino. É legal.
Legal. Bruno, muito obrigado aí, viu, pela sua participação. Volte outras vezes aqui no 11 Minutos. A gente vai agora tentar esperar uma derrota do Mengão, viu, Gesiel, para chamar o Bruno de volta
aqui.
Eu
acho que é mais fácil chamar o Bruno por conta da seleção brasileira, e que esse ano de Copa também, né, do que esperar o Flamengo perder. Tá difícil. Flamengo e Cruzeiro é difícil perder. O Cruzeiro perdeu,
né? O Palmeiras,
perdeu,
também,
né? O Palmeiras também.
É verdade.
Meu Esporte aí tá com tudo. Vamos para cima do CRB aí com tudo.
Tombense,
esse pessoal aí da primeira página da tabela de classificação da Série B.
Ok. Bruno, um abraço.
É, gente, um abraço. Ano de Copa do Mundo, hein? Muito final de semana aí com gols bacanas de brasileiros pelo exterior. A gente começa até a achar que dá, hein?
Olha aí.
Pois é, a gente vai falar muito sobre Copa do Mundo.
97 dias pra Copa.
É verdade. Bruno, um abraço pra você. Até a próxima oportunidade.
Um grande abraço a todos.